Muito boa tarde, meus amigos do Notícias Agrícolas. Estamos abrindo mais um boletim ao vivo aqui, como sempre, nessa hora, falando agora do mercado do boi. Isso mesmo, vamos até Rancharia, São Paulo. A seca dos últimos tempos, aí, calor excessivo, especialmente em algumas regiões, mais acentuadamente, Alta Noroeste e Oeste Paulista, fez com que, naturalmente, viesse aí um encurtamento da oferta de boi, tanto que se viu uma certa firmeza nos últimos tempos, em plena época, que deveria ser de chuva, mas não está acontecendo isso. E vamos ver, então, como isso está chegando no confinamento, né? Porque, claro, tem gente que não tem capacidade para confinar, não tem capital próprio para comprar suplemento, então tenta fechar isso aí com os parceiros aí terceirizados. Conosco, então, Sérgio Preserpiorca, do Chaparral, lá de Rancharia, ele também que tem seus próprios animais lá na propriedade. Sérgio, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas aqui pela primeira vez em 2019, né, Sérgio?
Primeiramente, muito obrigado de você ter me chamado novamente. Estou contente de estar com você aqui hoje e vou fazer o possível para responder todas as perguntas que você vier a fazer para mim.
Tranquilo. Sérgio, você escutou eu fazendo a abertura aqui, quer dizer, você, antes de a gente entrar no ar, você falou que aí está muito seco, né? Aqui em algumas regiões de São Paulo deu uma chuvinha e tal, mas voltou, pelo jeito, a estiagem. E para você aí, nem choveu, né, Sérgio?
Para a nossa região está muito seco, um lugar ou outro, alguma manga de chuva, bem pouquinho. A região, em geral, aqui está muito ruim de chuva. E aqui, só para você ter uma ideia, na região nossa de Rancharia, teve uma chuva muito forte em janeiro, a única. E depois não choveu mais nada para a gente aqui.
E, Sérgio, com isso, o pessoal começou a levar animais aí para o Boitel, Sérgio?
Esse ano está bem atípico. Hoje nós já estamos aqui com chegando em 80% da nossa capacidade. Isso não havia acontecido ainda, é atípico, é bem diferente esse ano.
E, Sérgio, naturalmente, então a gente pode dizer, naturalmente, que você com Boitel, você tem gira o ano inteiro, porque naturalmente sempre tem clientes aí, sempre tem parceiros botando animais para fazer o ciclo completo do ano. Mas, de todo modo, esse período agora está atípico, tem mais do que normalmente teria, né, Sérgio?
Na nossa região não teve muita chuva. Teve lá chuva em novembro, no começo de dezembro, depois estiou, acabou. E aí o pessoal, obrigatoriamente, ele tem que tratar do boi, ou na casa dele, ou num boitel, né? Então, já eu acho que o primeiro giro já começou a acontecer, porque aqui não tem pasto na nossa região.
Sérgio, quem está tirando o boi para... mandando para gancho hoje, você está escutando o que estão vendendo, a que preço mais ou menos aí, Sérgio?
Olha, aqui na nossa região já teve negócio de 156, 157, pega até um pouquinho mais se der um prazo, tá?
Ou seja, isso é sintoma mesmo de que os frigoríficos estão com dificuldade, né, Sérgio?
A escala aqui, você coloca na região nossa aqui, os 3, 4 unidades grandes que nós temos aqui, num raio aí de 200 quilômetros, você põe um boi em qualquer um deles para embarcar terça-feira e morrer quarta. 3 dias de escala. 2 para 3 dias de escala.
Embarca terça para morrer quarta.
Isso. Nos frigoríficos grandes aqui, frigoríficos bons nossos aqui, 2 dias, 3 dias de escala no máximo.
Ou seja, realmente... Mas isso é bom de alguma maneira também, né, Sérgio? Porque isso dá um certo fôlego no momento que seria o contrário, né, Sérgio? Num momento que a pressão deveria ser muito maior sobre a arroba, né?
Com certeza absoluta, né? O pessoal imaginava engordar boi a pasto. Se continuar desse jeito, com pouca chuva assim, esse ano não tem boi a pasto, com certeza absoluta. Vai ser atípico o ano inteiro.
E tem outro detalhe, né, Sérgio? Ainda que as chuvas poderiam devem, poderiam, podem voltar, melhor dizendo, é um período também que o produtor ele já tem que começar a ver a possibilidade de fazer estoque de capim no próprio campo, né, Sérgio? Porque ele já tem que começar a manejar para visando já o período da seca, né?
É, porque se ele não guardar alguma coisa, ainda vai ficar pior a situação dele. Então, o que, que ele está fazendo? A boiada mais zerada que ele tem, ele está mandando para o confinamento, né? Para deixar os bois mais leves ter o que comer, senão não vai ter o que comer, né?
Uhum, exatamente. E boi mais leve também não judia tanto do pasto, né?
É, mais leve é mais tranquilo, né? Dá para tocar mais para frente, come menos, né?
Exato. E, Sérgio, você consegue notar, primeiramente, qual é a capacidade hoje do boitel mesmo, do chaparral, Sérgio?
20 mil animais lotados.
20 mil animais lotados. Nessa procura aí que chegou a 80% da sua capacidade, Sérgio, você consegue dividir por grupos de grandes, pequenos e médios produtores? Quer dizer, quais desses grupos é o que está mais demandando os piquetes aí do chaparral, hein?
Pequenos e médios produtores. Grande não. Grande, por enquanto, não teve umas procuras, mas nada concretizado. O médio e o pequeno é o que está vindo rapidão para o confinamento.
Agora, naturalmente, o grande ele tem mais capacidade. Às vezes, ele mesmo faz o próprio confinamento, né, Sérgio?
Ou ele tem o confinamento dele, ou ele já tem a ração guardada e ele vai tentar tocar mais um pouco, alongar, porque... para ele fazer alguma coisa, para ele fechar em época diferente do pessoal que está fechando hoje, né?
Exato. Agora, Sérgio, estamos falando aí de esses animais que estão chegando, com peso bem, bem baixo, Sérgio, para a época ou não?
Não, os animais, eu acho um animal 360, de 350 a 400 quilos é o animal que está chegando aqui hoje. Eu acho que é o ideal para um confinamento.
Uhum. Ou seja, então é gente que vai segurar mesmo para os 60, 90 dias aí mesmo, né, Sérgio?
Com certeza, 80, 90, 100 dias de coxo.
Uhum, 100 dias de coxo. E como que está, Sérgio, os custos aí? Que você tem, como que você está se planejando aí? Ou melhor, como você se planejou para esse período e como você está se planejando aí para os próximos meses aí, com relação aos grãos, principalmente, né?
Você sabe que, na verdade, a gente tenta comprar o máximo possível, mas não é fácil, né? Precisa de uma fábrica de dinheiro, né? Uhum. E nós ainda não temos ela. Então, a gente vai comprando aí, nós temos comida comprada aí para uns 5 meses. Uhum. Tem as comidas em estoque e as que nós vamos tirar, né? Apareceram alguns negócios para a gente comprar volume, nós compramos, estamos puxando para tentar ver, né? Agora, com essa seca, não sei o que vai acontecer com a comida. Eu acho que, sei lá, para de preço, né?
O safrinha está meio comprometido, a safrinha, né? Em algumas regiões, né, Sérgio?
Na nossa, principalmente, aqui está bem comprometida a safrinha. Não tem safrinha, bem pouco.
Exatamente, mas a safrinha aí, já, como o milho em São Paulo é muito curto, a tendência sempre é estar mais elevado do que o milho de outro lugar, né? Por exemplo, aí até mesmo do sul de Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aí que também não está, cujas fronteiras não estão muito longe de você. Você busca milho mais longe, Sérgio?
Não, eu puxo aí Mato Grosso do Sul, né? É onde eu puxo mais. Aqui no Paraná, que nós estamos a 40 quilômetros do Paraná, então está facinho para a gente aqui, né? Nós temos carreta e a gente tenta fazer maior número de transportes com os nossos carros.
Perfeito, perfeito. Sérgio, me diga uma coisa, quais são as tuas perspectivas aí em relação à economia? Esse pessoal que está guardando animais agora, mais correndo da seca, é um pessoal que está animado? Você acha que o confinamento mesmo, quando chegar mais na frente, ele vai estar mais encorpado, Sérgio?
Olha, eu acredito que mudou o nosso governo, os ares já mudaram, já começou a ter procura maior do que o normal. Uhum. Agora essa estiagem também saiu fora do padrão. Uhum. Mas eu entendo que o boi, a única coisa que não havia subido era o boi gordo, porque nós aqui já vendemos no passado, há 3 anos passados, foi de R$ 163,00. E nós não chegamos nisso ainda, né? Então, eu acredito que aí no mês de março ele recupera, eu acho que ele deve passar dos R$ 160,00, com certeza, porque não vai ter boi, não tem, se não tem hoje, não tem o mês que vem. Isso aí não é fácil, né? Não é uma padaria. Então, eu acho que está difícil. É a chance nosso do boi recuperar e depois ver se a gente segura, manter um patamar, né? Porque senão vai ser esparramada a engorda de boi. Não vai ser normal, não. Vai ser bem esparramada ela. Eu não acredito em concentração de boi gordo, não, em hora nenhuma.
É, porque a gente viu, né, Sérgio, desde o ano passado, que poderia haver uma mudança de ciclo, né? Quer dizer, diminuir a oferta esse ano, até já puxando lá atrás, abate de fêmea, menor número de bezerros, quer dizer, já vem de uns dois anos para cá, né? É, e também agora com a estiagem dos últimos dois meses e pouco já, isso daí acabou, vai completar um pouco mais esse encurtamento da oferta, né, Sérgio?
É o que já está acontecendo, né? Matou muita fêmea ali atrás, já está uma dificuldade muito grande do bezerro aqui, tá? No estado de São Paulo a dificuldade já é bem grande do bezerro, ele já subiu um pouco, mas eu acho que ele tem que continuar nesse preço, ele não pode abaixar, o que tem que subir é o boi gordo, né? Para poder dar uma trégua também para o recriador e para o criador, né? Então eu acho que o nosso negócio... aonde cabe um espaço para mudar é no boi gordo. Na cadeia para baixo, eu acho que nem pode mexer, senão a pessoa continua matando as fêmeas, vai piorar o sistema, né?
Exato. Ô, Sérgio, e aquele que estiver correndo atrás de boi magro para terminar ele mais rápido, esquece que não vai achar boi magro agora também, né?
Não, ele fecha o dele e não consegue fazer reposição de boi magro, não. Não está, tá muito difícil. O pessoal está querendo aí quase R$ 10 acima da arroba para pesar um boi magro hoje. Não fecha conta aí, né? Fecha, mas não sobra, né?
Exatamente. Quem tiver boi magro e quiser terminar mais rápido ele para poder aproveitar um pouco dessa alta, só se tiver animal próprio, né, Sérgio?
Com certeza absoluta. Senão ele vai fechar o dele e tem que aguardar, né? Não tem outra solução. Não vejo outra solução.
Maravilha, maravilha. Sérgio, nosso papo foi curto, mas bastante objetivo e bastante explicativo dessa importante região aí, referente aí, uma região referência no confinamento aí de São Paulo. Foi um prazer tê-lo conosco, viu, Sérgio?
Eu que agradeço, estou sempre às ordens, espero ter podido ajudar em alguma coisa.
Opa, com certeza. E bons negócios para você e para a parceirada toda aí do boi da região, tá bom?
Obrigado, não esquece da minha visita que você deve.
Opa, vamos lá, guarda a picanha para a gente aí, tá bom?
Aguardado. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.
É o Notícias Agrícolas, dando uma olhada lá em Rancharia, uma região de confinamento. E o Sérgio, que é do Chaparral, falando das condições hoje, que praticamente o primeiro giro lá começou, né? Começou já, porque o pessoal está tirando boi da seca e tendo que suplementar, né? Quer dizer, senão vai ter que vender, rifar o animal, os frigoríficos aí, na base da liquidação. Né? E como os frigoríficos, portanto, não estão tendo esses animais, tem negócio lá 155, 156. É a situação do mercado boi aí, em função, atipicamente, por conta da seca no centro-sul paulista, sobretudo de São Paulo. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, dia 6, uma alta de 2,56, indo a 152,30. Olha lá, com certeza isso é resultado aí da menor oferta. Fevereiro, 18, na B3, 151,30, com alta de 0,20. Março e abril, sem negociação, zerado aqui para mim na minha tela. E maio, 150,70, com altinha, uma coisa de nada, 0,03%. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência e lembrando que voltamos a qualquer momento com mais informações. Muito obrigado.